Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. A Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria da Fazenda, elaborou o projeto de lei 15 de 2005, que prevê a conciliação judicial tributária municipal para conceder anistia de juros e multas na quitação de débitos com a Fazenda Pública. A proposta consiste em auxiliar aqueles contribuintes que desejam quitar as suas dívidas, porém por algum motivo específico contraíram este saldo negativo. O Judiciário do Rio Grande do Sul ajudou na construção do projeto com a participação do juiz de direito Alexandre Bueira, que é titular da Vara de Falências e Execuções Fiscais de Novo Hamburgo. Doutor Alexandre, é um prazer falar com o senhor e muito obrigado por dispor do seu tempo para conversar conosco aqui no Juízes em Ação.
Tudo bem, Eduardo. Eu que agradeço o convite e é um prazer falar para ti e para os ouvintes da Rádio Web.
Bem, doutor Alexandre, a conciliação judicial tributária municipal ofertada aí em Novo Hamburgo para conceder anistia de juros e multas na quitação de débitos com a Fazenda Pública é um projeto pioneiro no Estado? Como é que o senhor avalia a transição deste projeto?
Bom, na verdade, a questão da concessão da anistia por projeto de lei, no caso municipal, que são as execuções fiscais do município, não é uma novidade. O que a gente pode ter de pioneiro nesse projeto foi a iniciativa do Judiciário de procurar o município, procurar a Secretaria da Fazenda e buscar dentro de um todo maior de racionalização da cobrança da dívida ativa municipal, buscar uma forma de atacar essa dívida, atacar esse estoque de dívidas em execução de duas maneiras. Uma delas é tentando evitar um grande volume de ajuizamento e a outra maneira é tentando uma forma de extinção mais rápida das execuções já ajuizadas. Esse projeto de conciliação, ele atacou as execuções já ajuizadas, as execuções em andamento. Certo. Foi elaborado em conjunto entre o Judiciário e o Poder Executivo Municipal.
E como é que se deu a sua participação efetiva nesse projeto em Novo Hamburgo, doutor Alexandre?
Bom, desde o ano passado nós estávamos negociando com a Secretaria Municipal da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Município de Novo Hamburgo uma forma de distinguir essas execuções fiscais em tramitação ou um bom volume delas, sem que isso viesse a onerar muito o trabalho do Judiciário e, da mesma forma, dando ao município a possibilidade de uma arrecadação de recursos. Como é que a gente buscou isso? Eu parti através de um projeto já existente, que é da comarca de Bagé, que ajudou muito, que está à disposição no Banco de Boas Práticas, e comecei a estudar o projeto e vi, bom, como é que nós podemos adaptar isso para Novo Hamburgo? A primeira ideia que eu tive foi, esse projeto de Bagé é um projeto permanente, o qual as conciliações, as audiências de conciliação, elas são constantes. Nós pretendemos tomar isso como praxe, como prática, mas nós tínhamos como fazer um starter, como criar um fato que fizesse com que os contribuintes viessem e procurassem o judiciário para tentar fazer a quitação de seus débitos. Com base nisso, entrei em contato com o pessoal do município e sugeri. Quem sabe nós fazemos um grande mutirão com um desconto substancial, divulgando isso na mídia para que o contribuinte venha e tente quitar sua dívida e a partir daí tome ciência e que a gente faça disso uma praxe. A recepção foi boa e o projeto começou a andar no final do ano passado isso. Acabou culminando em maio com as rodadas de audiências que a gente fez.
Qual o montante de processos que envolve o município de Novo Hamburgo atualmente, doutor Alexandre?
Bom, dentro de um universo de cerca de 23 mil, 24 mil executivos fiscais do município, a gente deixou, por entendimento nosso comum, deixou do interesse daquele devedor que está sendo executado de procurar o judiciário e tentar fazer a sua quitação ou o seu parcelamento. Daí nós divulgamos isso na mídia e nos canais de divulgação internos, tanto do Poder Judiciário quanto do município, e obtivemos o interesse que gerou a realização de 1.172 audiências, isso em 9 dias úteis. Dessas 1.172 audiências, a gente fez um total de 930 acordos. Esse volume de 930 que são os processos que a gente está pronto para extinguir, para dar baixa nesses processos, num trabalho que ensejou um pouco mais de um mês.
E qual a equipe envolvida diretamente na avaliação, com outros assessores, com mais algum juiz também que está envolvido nesse processo, doutor Alexandre?
Aqui na vara de falência, a gente trabalhou com 4 servidores do cartório, 3 servidores do gabinete, mais o pessoal do município, que auxilia através do anexo fiscal. Também, para fazer esse volume todo de audiências, não haveria como fazer através de um magistrado só, ou mesmo demais.
Claro.
A gente teve o auxílio substancial do Sejusc, né, que é o Centro de Mediação e Solução de Conflitos do Poder Judiciário. O Sejusc, aqui em Novo Hamburgo, ele está organizado há bastante tempo, já tem feito rodadas de negociações de outros assuntos, de IPVA, de dívidas bancárias, mas a utilização no Executivo Fiscal aí sim foi pioneiro, né? Disso eu agradeço o contato que eu tive com a doutora Cristiane Hoppe, que respondia pelo Sejusc, e depois a doutora Valquíria Kichle, que sim, acabou respondendo e nos auxiliou muito na marcação dessas rodadas de audiência, com a possibilização de utilização de toda a estrutura do Sejusc, os conciliadores, os mediadores. Isso foi muito valoroso. Sem esse auxílio nós não conseguiríamos fazer esse volume todo de audiências.
Já entrando, doutor Alexandre, no aspecto um pouco mais psicossocial, digamos assim, dos desenvolvidos, quais os motivos que levam as pessoas à inadimplência nesses quesitos?
O Executivo Fiscal do município, que em grande volume, eu acho que cerca de 95% dos processos que a gente está tramitando são dívidas de IPTU. São dívidas do imposto que incide sobre a propriedade imobiliária. Então, o que a gente tem? Ela é uma dívida que ela é de lançamento anual, ela pode ser pago parcelado, mas uma vez por ano você recebe o carnê, a notificação para fazer o pagamento. Como ela é uma dívida que ela não tem uma incidência de juros ou de multa muito alta, e tu tem o ano inteiro para poder quitá-la, por vezes ela acaba ficando para o final. A pessoa que está com dificuldade de fazer pagamento acaba relegando esse pagamento do IPTU para o fim, né? E o que falta, o que as pessoas têm dificuldade, é informação. Porque assim como em outros municípios, em Novo Hamburgo, os negócios, a velocidade dos negócios e as transações imobiliárias oficiais ou mesmo oficiosas é muito grande, as pessoas não sabem o valor da dívida do imóvel que elas estão morando, porque elas podem ter comprado para o contrato particular sem levar registro. Às vezes elas ficam surpresas, adquiriu uma casa, uma pequena moradia para uma família humilde, pagou o valor, depois foi ao município ou acabou sendo citada numa execução fiscal de uma dívida que ela desconhecia. Então a grande dificuldade das pessoas é como saber a constituição dessa dívida, como eu posso pagar, de que forma eu posso pagar, e ter a segurança, vindo ao Poder Judiciário, e receber as explicações, como funciona a execução, como funciona, o que vai acontecer com o meu imóvel se eu não pagar, e sair daqui com as informações completas e, se possível, a quitação ou parcelamento do seu débito, né?
Outra coisa, doutor Alexandre, existe no foro alguma ajuda psicológica, cartilhas, ou seja, existe alguma ajuda extrajudiciária que possa ajudar essas pessoas a resolver seus problemas, ou isso o Estado não tem se envolvido, no caso não está previsto no projeto?
Não há previsão no projeto, mas isso acaba acontecendo na realidade. O que a gente recebe? A gente recebe uma pessoa que veio ao Poder Judiciário para resolver um problema. Ó, vim resolver minha dívida de IPTU. Na conversa que ela tem, na conciliação, ela começa relatando a sua vida. Ó, não paguei porque eu vi isso, sim, porque me separei, porque estou uma dificuldade, eu estou sendo executado em outras formas. Então, e ela acaba recebendo orientações práticas e orientações até de cunho de conforto que não seja conforto material. Ela recebe orientações, ela procura a defensoria pública, ela não conhecia como funciona, ela recebe toda a gama de informações da rede de atendimento que tem aqui, tanto do município quanto do Poder Judiciário. E surgiram os problemas mais diversos nessa questão da conciliação, porque o Estado, através do Poder Judiciário, se colocou à disposição para receber aquela pessoa no foro, conversar com ela sobre aquele problema que ela tinha, e isso abriu janela para diversos outros problemas. Embora isso possa fazer com que a audiência, por vezes, demore um pouquinho mais, essa pessoa recebe um conforto e uma orientação que ela veio buscar.
A primeira conciliação ocorreu do dia 11 ao dia 22 de maio, é isso?
Dia 11 a dia 22 de maio, foram 9 dias úteis que a gente fez a nossa rodada de audiências. Mas muito antes disso, isso já estava sendo divulgado.
Certo.
E por quê? Como a gente fez de modo voluntário, não haveria como onerar o Poder Judiciário com a intimação, com a expedição de mandatos de intimação para audiência, para os oficiais de justiça, porque a gente esperava realmente um grande volume, a gente esperava um volume acima de 1.000 audiências. Se nós vamos pedir 1.000 mandados para cumprimento, a gente vai acabar claro. bloqueando o próprio serviço da central de mandados. Certo. Então, o que, que a gente fez? A gente optou pela voluntariedade e criou uma cartilha explicativa que levava a legislação municipal e um formulário de inscrição, onde a pessoa comparecia no foro, antes dessa rodada de audiência, dizia as informações, onde eu moro, qual é a minha dívida, qual o processo que eu estou sendo demandado, se eu tenho conhecimento, ou se eu não tenho conhecimento, nós mesmos fazíamos a pesquisa do processo, e dali ele já saía intimado, o senhor volta tal dia, tal hora, que o senhor vai ter uma audiência, onde o município vai informar o valor da sua dívida, a forma de pagamento, e vai ter um conciliador do Poder Judiciário que vai lhe auxiliar a fazer esse acordo, se for do seu interesse. E é assim que a gente prosseguiu.
Bom, de qualquer maneira, as pessoas que não atenderam a voluntariedade segue o trâmite normal dentro do a execução dentro do judiciário, né?
Segue a execução dentro do judiciário. É importante dizer que esse projeto de anistia, ele foi temporário, foi durante esse período, né? Segue a execução, mas ainda é possível a pessoa tentar um parcelamento ou um acordo da sua dívida, mas sem essas mesmas condições que foram mais favoráveis nesse período, né? Nós vamos continuar mantendo uma possibilidade da pessoa vir aqui e participar de audiências com a Secretaria da Fazenda junto com o Poder Judiciário e tentar, de alguma forma, fazer o parcelamento da sua dívida ou fazer a quitação. A gente pode também examinar em audiência outras questões que são quanto à legitimidade, à eventual prescrição. São situações que eventualmente sequer foram alegadas pela parte, porque no mais das vezes essas pessoas ainda não estão assistidas por procuradores, né?
Você tem como avaliar o impacto, por exemplo, de arrecadação que vai ter para o município? É muito grande o valor que o município vai deixar de arrecadar com esse processo?
Bom, o que a gente pode deixar de arrecadar é uma questão nebulosa, porque não é certo o resultado de uma execução fiscal.
Sim, de repente a prefeitura não conta, é um dinheiro que ela não
conta. Existe uma estimativa, né, do estoque da dívida, que eles chamam, de quanto que é possível de recuperar. Tá? Eu posso te dizer assim, se nós tivemos em média um desconto que foi dado em cima da multa e dos juros, o principal foi pago integralmente, o município pode ter aberto mão de cerca de 30% da receita que efetivamente veio dessa conciliação, né? O que eu posso te dizer é que dos acordos feitos à vista entre o dia 11 e dia 22, que foram 475, e dos valores e dos acordos que foram feitos parcelados, que foram 355, o município recebeu num único dia, no dia 29 de maio, que foi o dia do pagamento dos acordos à vista e o dia da primeira parcela dos acordos parcelados, ingressar nos caixas, nos cofres do município, um valor de cerca de R$ 891 mil. Pô. Em um único dia, né? E ainda há a previsão de, até o final do ano, sendo pagos os parcelamentos, os acordos parcelados, um ingresso em torno de R$ 150 mil reais mês.
Sim,
advindos desse acordo.
Para a prefeitura foi um grande negócio. E o projeto, quer dizer, já se justifica, né?
Tanto para a prefeitura quanto para o judiciário, eu acho que para a população. Para o judiciário, a vantagem é que, como a gente tem um ingresso, em média, de cerca de 3 mil executivos fiscais ano, se a gente consegue extinguir em uma semana pouco mais de 900, a gente fez um trabalho de um quadrimestre.
Estamos conversando aqui no Juízes em Ação com o juiz de direito Alexandre Boeira, da Vara de Falências e Execuções Fiscais de Novo Hamburgo. Já partindo para o encerramento da nossa conversa, doutor Alexandre, existe uma pretensão de que seja feita uma nova leva de conciliação?
Do Poder Judiciário a todo interesse de que repita esse projeto. Claro, na verdade, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma conjunção de interesses entre o Poder Judiciário e o Executivo Municipal. Por
quê? Tem que ser votado, tem que ser...
Não, a própria lei prevê a possibilidade de uma reedição desse projeto através de decreto do Executivo.
Certo.
É possível. Esse projeto firmou as bases de como ele atuaria e ele pode ser repetido. Não precisa de uma nova legislação municipal para que seja feito. O que precisa é ver o juízo de oportunidade e conveniência do município. Porque uma das questões que foi debatida quando essa legislação foi votada na Câmara, e a gente compareceu lá para ajudar isso na reunião de pauta, é que não pode haver o costume do contribuinte de esperar uma anistia para fazer o pagamento de seus débitos, né? Isso não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. Então tem que haver uma periodicidade ou aguardar um tempo, também para que a receita do município não deixe de ser paga administrativamente, para que o contribuinte espere, não, vou aguardar uma anistia para fazer o pagamento. Tudo isso foi discutido. Sim. Então existe a possibilidade da reedição, mas de qualquer modo a gente precisa aguardar um momento oportuno, segundo o município, para refazê-lo. Mas sem a anistia, sem os descontos, esse projeto ele é perene, ele vai ter continuidade, nós vamos continuar fazendo audiências e, dentro das condições possíveis da legislação municipal, oferecer a possibilidade de pagamento ou parcelamento.
Ok, doutor Alexandre, o judiciário tem se esforçado, né, para diminuir a demanda de processos em todas as áreas, e ações como esta e outras que teoricamente não seriam competências originais da instituição têm se tornado frequentes. Como o senhor avalia esta movimentação de determinados segmentos, assim como o senhor da magistratura, que trazem para dentro do judiciário soluções que originalmente não seriam da instituição?
Sim. Dando exemplo no Executivo Fiscal, ele representa cerca de 30% do volume de ações em tramitação em todo o Poder Judiciário Estadual. Ele é, digamos, podemos chamar assim, a ação de massa mais antiga que nós temos no Poder Judiciário. Como ela é uma demanda que ela é frequente, se a gente for tratar como o juiz antigo formado de trabalhar só mediante provocação, certo, nós vamos acabar sempre recebendo mais processos do que a gente tem capacidade de extinguir, porque a execução fiscal ela só se extingue ou pelo pagamento, pela quitação, ou pela extinção por nulidade ou prescrição. É uma ação que não se extingue por iniciativa do juiz nos autos. Não, eu não vou dar uma sentença e extinguir esse processo. Esse processo só vai se extinguir quando for satisfeito o direito material. Né? Então, se nós não tomarmos outras atitudes de tentar, como eu disse no início, primeiro, tentar diminuir o ingresso dessa demanda, trabalhando com os credores, com o município ou com o Estado, que o Poder Judiciário já tem feito, já emitiu uma cartilha para tentar racionalizar essa cobrança da dívida ativa, que a gente teve muitos bons resultados aqui. Uma das coisas, por exemplo, é o protesto da certidão de dívida ativa prévio ao seu ajuizamento, que dá um resultado de pagamento administrativo muito maior do que o volume simples de aguardar o pagamento. E trabalhar também com novas maneiras de tentar extinguir o estoque dos processos já ajuizados. Não há outra solução. Especificamente na questão do executivo fiscal, o juízo trabalhar só quando provocado, ele não vai conseguir nunca extinguir, nunca vai conseguir trabalhar sem criar um estoque maior, sem criar resíduo.
Bem, conversamos aqui no Juízes em Ação com o juiz de direito Alexandre Boeira, que é da Vara de Falências e Execuções Fiscais de Novo Hamburgo. Doutor Alexandre, muito obrigado por nos conceder um espaço na sua agenda para conversar conosco aqui no Juízes em Ação.
Ok, eu agradeço, Eduardo, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de explicar um pouco esse nosso projeto aqui e convidar os colegas que tiverem interesse, que a gente está à disposição para qualquer esclarecimento ou até para encaminhar o material para que possa implantar na sua comarca também.
O Juízes em Ação fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@ajures.org.br. Chefia de jornalismo da Ajures, Graziela Duarte.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.